Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 11 de janeiro. Hoje, aqui em Washington, 3 graus. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Colunas de ajuda entram em cidades na Síria, onde a população cercada morre à fome. Estados Unidos e Coreia do Sul discutem envio de reforço de armas após testes nuclear da Coreia do Norte. Primeira meia hora da nossa programação dedicada a Angola, um comandante da polícia foi morto na província do Huambo.
As autoridades da província do Huambo ainda não se pronunciaram sobre o incidente que no último fim de semana resultou na morte de um oficial da Polícia Nacional e de pelo menos 2 cidadãos.
A Grã-Bretanha avisou de perigo terrorista na Lunda Norte. O movimento pró-autonomia reage.
Achamos que está muito errado. Nossa luta é uma luta jurídica, é uma luta do direito natural. Na Lunda Norte não há problemas de terroristas.
Vamos também falar das chuvas em Malanje. Crianças morrem, famílias desabrigadas. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Um porta-voz do governo da Coreia do Sul disse hoje que Seul e Washington estão a debater outros meios estratégicos capazes de serem enviados para a Península Coreana, um dia depois de um avião bombardeiro americano ter sobrevoado a região numa aparente resposta a mais um teste nuclear norte-coreano. De acordo com a agência de imprensa sul-coreana, esses meios incluiriam o porta-aviões USS Reagan, atualmente baseado no Japão, bombardeiros B-2, submarinos nucleares e aviões F-22 ou F-22. A Coreia do Sul apelou, entretanto, à comunidade internacional que aplique duras sanções à Coreia do Sul do Norte depois do teste nuclear, o quarto do género desde 2006.
Colunas de caminhões carregando alimentos, medicamentos e outros abastecimentos estão a caminho de 3 cidades na Síria, onde os cercos impostos por forças governamentais ou por grupos rebeldes estão a causar a fome generalizada. As colunas dirigem-se para Madaya, perto da fronteira com o Líbano, e para Fua e Kafraia, na província de Idlib, junto à fronteira com a Turquia. Trata-se de uma operação conjunta, levada a cabo pela Cruz Vermelha Internacional, o Crescente Vermelho Sírio e as Nações Unidas, e que foi possível depois do governo sírio ter concordado na semana passada em permitir a passagem das colunas.
O opositor Hama Amadou, apontado como potencial candidato às eleições presidenciais do Níger, a realizarem-se em fevereiro, atualmente detido, não conseguiu a sua libertação junto do Tribunal de Apelações do país. Amadou, antigo aliado do presidente Mahamudu Yusufu, foi preso em novembro depois de ter regressado ao país por suposta participação no tráfico de crianças. Ele negou publicamente as acusações que, segundo ele, foram motivadas politicamente. Com esta rejeição da liberdade condicional, o regime conseguiu o seu primeiro golpe, afirmou o advogado de defesa Sule Omará. O atual presidente Mahamudu Yusufu é apontado como favorito nas eleições de fevereiro.
O presidente do Egito reuniu-se domingo pela primeira vez em 3 anos para começar a ratificar os mais de 300 decretos emitidos pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi desde os primeiros dias de 2014. Segundo a agência Associated Press, a sessão inaugural é o passo final na reestruturação governamental iniciada há 2 anos pelo presidente, um antigo general desde que subiu ao poder num golpe de Estado. Os decretos a serem ratificados incluem uma lei que irá restringir drasticamente as manifestações de rua e outra que reduz as liberdades de imprensa e dá à polícia vastos poderes.
Figura marcante do rock mundial, David Bowie morreu de cancro aos 69 anos, depois de, na sexta-feira, ter lançado Black Star, o seu 25º álbum.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar na província do Uambo, onde pelo menos 3 pessoas, entre elas um comandante da polícia, morreram em confrontos. O Venâncio Rodrigues explica o que se passou.
As autoridades da província do Uambo ainda não se pronunciaram sobre o incidente que no último fim de semana resultou na morte de um oficial da Polícia Nacional e de pelo menos 2 cidadãos. Segundo o jornal O País, na origem do incidente, estiveram alguns desentendimentos entre a Polícia Nacional e um grupo de cidadãos na comuna de Xilate, no município de Longonjo, na província do Uambo. O oficial da Polícia Nacional, identificado apenas por dias, foi morto durante uma revolta da população local por causa da morte momentos antes de um aldeão feito por um elemento da corporação. Tudo aconteceu, segundo a fonte, depois que o cidadão Celestino Salomuno se desentendeu com o sobra local, identificado por Pereira, no calor de um convívio. No meio da confusão, um dos polícias chamados a interceder no caso terá disparado mortalmente contra Celestino Salomuno, o que resultou na revolta da população local, que decidiu invadir a residência do comandante da polícia, onde se havia refugiado o soba e o autor do disparo. O comandante comunal terá sido morto por um tiro da sua própria arma, feito por um dos revoltosos quando tentava apaziguar a situação. Todas as tentativas feitas para a Voz da América para contactar o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Uambo, Martinho Cavita, foram infrutíferas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para outra questão que tem estado a dominar a atualidade em Angola. O governo angolano continua hoje a manter o silêncio oficial sobre avisos emitidos pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha sobre possíveis ameaças de segurança em Luanda, em Cabinda e na Lunda Norte. Na sexta-feira, recordemos, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um aviso aconselhando os seus cidadãos a evitarem 2 centros comerciais, o Bella Shopping e o Centro Comercial Olengo, e o Hotel Bahia. A Embaixada disse ter recebido informações sobre, citamos, uma potencial ameaça de segurança, mas não deu pormenores, desconhecendo se essa preocupação se deve a ameaças de natureza meramente criminal ou outras. A Embaixada não deu outros pormenores. O jornal eletrónico Rede Angola citou hoje uma fonte oficial do Ministério das Relações Exteriores angolano como tendo dito tratar-se de um procedimento normal das autoridades americanas, realizado há muitos anos, e fez notar que no mesmo dia foram emitidos vários avisos do tipo numa série de cidades em todo o mundo. O Centro Comercial Olengo, em Luanda, reforçou, entretanto, a segurança das suas instalações e a Polícia Nacional passou a fazer patrulhamento do local a pedido da administração. O responsável dos recursos humanos do Centro Comercial Olengo, Manuel Garcia, disse que não está a ser permitida a entrada no local de pessoas carregando pastas, objetos cortantes e armas brancas. Por seu turno, o governo britânico publicou uma nota a avisar os seus cidadãos para não visitarem Cabinda e Lunda Norte devido ao que chamou de uma leve ameaça de terrorismo. O aviso não inclui a cidade de Cabinda e também não foram dados outros pormenores. Nós entramos em contacto com José Mateus Zeca Mutshima, do movimento do protetorado da Lunda Chokwe, que luta pela autodeterminação das Lundas, e perguntamos se a nota do governo britânico tinha fundamento.
Achamos que está muito errado. Nós nos preocupa muito a questão quando se fala de terrorismo na Lunda Norte. Portanto, é uma preocupação porque é um território com muita incidência do movimento do protetorado do Lunda Chokwe, que é um movimento pacífico, não tem exército, não tem armas, nossa luta é uma luta jurídica, é uma luta do direito natural, portanto, muitas vezes vem a ser uma insinuação de sempre dizer que a Lunda Norte, muitas vezes é conotada de que tem grupos militarizados, muitas vezes é dita que na Lunda Norte parece que há guerrilha, e temos a certeza absoluta que na Lunda Norte não há exatamente problemas de terroristas, nem grupos terroristas, porque esses grupos tinham que entrar a partir do Congo Democrático para Angola. Nós, categoricamente, o povo da Lunda nunca vai permitir, o próprio povo nunca vai permitir que grupos terroristas aconteçam ali. Há muitos estrangeiros, para já, não negamos isso, estão ali por questões dele de diamantes. Sim. E não porque vão se fazer algum problema, até porque a Embaixada da Inglaterra não ocorrem visitas nas Lundas e não e tenham uma informação talvez muito superficial do que aconteceu na Lunda.
Era José Mateus Zeca Mutima, do movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. Como os ouvintes também sabem, o preço dos combustíveis aumentou. Com isso veio o aumento dos preços dos táxis. O governo interveio. Disse que os 200 kwanzas cobrados pelos taxistas é um preço demasiado alto e fixou as corridas em 150. Mas vai ser difícil aplicar isso. Kwaku Kuta.
O aumento de 50 kwanzas do preço da corrida de táxi em Luanda não chega para compensar a subida dos combustíveis. A afirmação é de Geraldo Anga, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA.
Bem, não chega, não chega. Mas é o que nós achamos conveniente pensando no povo, né? Pensando no povo, porque estipulando o valor de 200 kwanzas, ou seja, o preço da corrida a 200 kwanzas, seria muito difícil para nós. Porque, afinal de contas, somos nós mesmos, motoristas ou passageiros. Temos filhos, temos esposa, ou seja, todos eles andam de um ponto para o outro de táxi. E seria muito custoso. Pensamos nessa possibilidade e chegamos a um consenso.
Alguns passageiros ouvidos pela Voz da América acusam, no entanto, os taxistas de aumentarem os preços para até 400 kwanzas.
O táxi está difícil porque a rota está tão curta. Cada um faz o preço que quiser, então é complicado.
Zango 3, Zango 2, 400 kwanzas. Pagamos 100 kwanzas, agora subiu para 400. E o governo está dizendo não, o taxa tem 150. Não está fácil.
Geraldo Anga, presidente da ANATA, disse que muitas vezes passageiros e taxistas chegam a acordo quanto aos preços de viagens, mas diz não ser lícito nem aconselha os seus associados a terem este comportamento.
O valor de 150 kwanzas não compensa. Então ali os passageiros se veem obrigados a entrarem num acordo com o motorista, porque o mesmo taxista não é obrigado a trabalhar naquela zona, mas há uma necessidade, porque lá vive muita gente. Por exemplo, do Cacoaco ao Benfica, não compensa cobrar 150 kwanzas. É uma viagem longa. Então, os passageiros, neste caso, entram em acordo com o próprio motorista, chegam a este consenso, que seria o duplo da viagem, 300 kwanzas ou 200 ou 250 kwanzas. Para nós não é normal, mas há necessidade. Chega a falar mais alto. E que os próprios passageiros reconhecem, eles estão de acordo a este valor. Não é normal, não é normal. De um ou de outro modo, do ponto de vista jurídico, é considerado especulação de preço. Mas é um acordo que eles assim o fazem.
De recordar que o último aumento de tarifa de táxis foi feito em 2010 da capital angolana para a Voz da América, Kwaku Kuta.
No Namibe, entretanto, sobe da comuna do Munhino, município da Bibala, José Moanchunianti de Souza, disse que o povo perdeu o poder de compra e diz que os homens do campo estão a abandonar as lavras devido ao atual preço de combustíveis. Armando Chicoca.
O soba da comuna do Munhino, no município da Bibala, José Manchunianji de Souza, mais conhecido por Capioneiro, disse à Voz da América que o povo perdeu o poder de compra e denuncia ao mesmo tempo que os homens do campo estão a abandonar as lavras por incompatibilidade com o atual preço de combustíveis.
As dificuldades que têm os nossos agricultores aqui na nossa comuna é a falta dos combustíveis. Aqui na nossa comuna não dispomos de uma bomba de combustível, nem que seja uma bomba móvel, não temos. E falando já em questões dos combustíveis, a nossa população que faz parte da agricultura já não tem como comprar o combustível, a distância, pelas passagens também que vai pagar, e os gastos, já, até umas lavras estão paradas. Tem grandes lavras e as pessoas estavam mesmo apostadas a produzir, conforme as mensagens que têm se passado pelas rádios. Conforme estás a ver, esse campo que eu estou a lhe mostrar, está parado só por falta de combustível. As pessoas não conseguem comprar combustível à distância. As lavras estão paradas e as sondas têm água.
Como se não bastasse, segundo o Soba Capioneiro, não há inclusive combustível para as ambulâncias. O Soba do Munhino diz que as famílias dos doentes nestas localidades estão a ser obrigadas a pagar combustível da ambulância no caso de evacuação para os hospitais municipal ou provincial. Os autocarros que o ministro dos Transportes, Augusto Tomás, colocou à disposição desta província muito recentemente, presidente para ajudar as comunidades no seu vai-vem, deixando de exercer o seu verdadeiro papel, denuncia o Soba do Munino.
A questão das passagens dos autocarros é um caso sério e é uma questão lamentável, porque é bem possível, as pessoas que conhecem bem as coisas, tinha que ter uma tabela, porque as áreas do meio também não podem ter mesmo uma equivalência com o destino do meio de transporte que está a transportar o público. O comboio ainda não está em circulação, bem possível que este poderá indemnizar um bocado a situação das passagens. Queremos o governo meter a fiscalização nessas empresas transportadoras, na questão dos preços. Quando é perto, outro preço. Quando é distante, outro preço. Não é só o nome da cadeira, pagar 1.000 kwanzas enquanto a pessoa não chega onde está destinado 1.000 kwanzas.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Entretanto, e face a toda esta situação, o líder da Casa CE, Belchi Vukovuko, avisou que o país pode estar perante uma situação de crise que poderá levar a tumultos.
O meu receio é que com a crise resultante da baixa do preço do petróleo, com o orçamento geral do Estado que foi avaliado com o petróleo a 45 dólares e ontem estava a 33, tenho grande preocupação de que a condição de vida do cidadão vai se degradar a tal ponto podemos evoluir para situações de tumultos, coisa que eu não apoio. Mas o que eu vejo, o que eu constato pelos bairros de Luanda e pelas províncias onde tenho andado me deixa muito preocupado. E como cidadão, como responsável político, tenho a obrigação de deixar um recado ao governo. Tomemos todos cuidado. O lixo, a lama, a falta de saneamento, falta de água, falta de energia. Eu não sei se os dirigentes do MPLA visitam, constatam isso ou se são simplesmente insensíveis, porque é extremamente degradante.
Era Belchi Vukovuko, líder da Casa CE, a falar ao nosso correspondente Manuel José. Entretanto, em Luanda, o Tribunal Provincial retomou o julgamento dos 17 ativistas acusados dos crimes de rebelião e atos preparatórios de golpe de Estado, isto depois de uma interrupção de 25 dias. Hoje, o Tribunal ouviu o padre Pio Wakusunga, citado no eventual Governo de Salvação Nacional e que foi usado pelo Ministério Público como elemento de prova da acusação contra os ativistas. Numa nota enviada aos seus paroquianos, o padre Pio disse que o juiz e a defesa foram muito amáveis e as perguntas giraram em torno dessa pretensa lista do Governo de Salvação Nacional. Na audiência de hoje, estavam também previstos ouvir o padre Congo, o que a Voz da América não confirmou ainda. Entretanto, os ativistas detidos em junho, como os ouvintes sabem, passaram no passado dia 18 de dezembro ao regime de prisão domiciliária, medida a ser avaliada de 2 em 2 meses. O dirigente da Casa CE, Belchi Vukovuko, visitou na semana passada os ativistas e falou à Voz da América.
O Estado angolano tem que ser pessoa de bem e deixemos de passar por ridículos. Esse processo todo devia terminar imediatamente, devolver os jovens à liberdade e continuarmos o país em vida normal. Tudo o que eles fizeram e que provavelmente voltarão a fazer é reivindicar direitos de cidadania. E isso vem na Constituição, que foi aprovada maioritariamente pelos deputados do MPLA.
Belchi Vukovuko, da Casa CE. Vamos para Malanje, com uma notícia trágica. Duas crianças morreram com a queda de paredes de casas, queda dessa provocada pelas chuvas que caem desde sexta-feira última, disse hoje o administrador municipal Osvaldo Naval dos Santos. Isaías Soares.
Pelo menos 69 famílias estão ao relento, em consequência do desabamento do igual número de residências construídas de adobe na periferia da capital.
Preliminar, porque as equipas da Proteção Civil e bombeiros continuam no local.
Continua a chover na cidade de Malanje e arredores desde ontem à noite e os serviços provinciais de Proteção Civil e bombeiros continuam a trabalhar para encontrar vítimas. Alguns meios foram já mobilizados para assistir as famílias desalojadas, confirmou Osvaldo Naval dos Santos.
O que nós estamos a fazer é continuar com este levantamento exaustivo dos danos causados nestas duas chuvas que tivemos entre dia 9 e dia 10. E, por outro lado, também a administração municipal está já a interagir com o Minares e estamos também nós internamente a vermos que apoios é que podemos já dar a estas famílias. Em termos de materiais, estamos neste momento em condições de proceder à entrega de folhas de chapas de zinco para estas famílias, minimamente criarem um espaço para a sua salvaguarda, e vamos também ver a possibilidade de fazer já a entrega nos próximos dias. Aqui estamos a falar concretamente no espaço de uma semana e meia, de algumas roupas e alguns cobertores para atenuar um bocado a situação destas famílias.
Centenas de habitações inundaram em quase toda a extensão do município de Malães e vários eletrodomésticos, material didático, roupas, alimentos e outros meios foram danificados pelas águas das chuvas. Segundo previsões dos serviços meteorológicos, os aguaceiros e trovoadas em toda a província de Malães vão continuar provavelmente até amanhã. Isaías Flores de Malães para a Voz da América.
Ao microfone, João Santa Rita, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta, 13.630, 17.655, e as nossas reportagens estão na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governador do Coanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, iniciou hoje uma visita de 10 dias pelo interior da província. Da visita constam a implementação de vários projetos agrícolas, pecuários, pesca, turismo, estradas, escolas, hospitais, centros e postos de saúde, água, luz, bem como o apoio às pequenas e médias empresas. O Fernando Caetano está a acompanhar a visita.
Socioeconómica da província, que além da crise económica instalada no país, muito deveria ser feito com poucos recursos disponíveis, como foi o caso da abertura da vala do perímetro irrigado do Cauembe, município da Conda, que segundo o governante orçou em apenas $50 mil contra os milhões antes previsto. A caravana, que partiu nas primeiras horas de hoje no Sumbe, teve a primeira paragem na Vila do Celes, onde foi constatado avanços significativos no setor da educação, com a construção de escolas, casas sociais, recuperação de estradas. O governador sustentou que, apesar dos esforços que têm sido feitos na recuperação do tecido económico da província, as dificuldades ainda se apresentam inúmeras.
Reconhecemos que persistem ainda dificuldades.
Da carteira de projetos do governo do Coanza Sul consta de igual modo o apoio na organização e funcionamento das cooperativas de produção agrícola e trabalhar para que os produtos do campo encontrem rápido escoamento. O surgimento e apoio de pequenas e médias empresas nos mais variados domínios consta do pacote que Eusébio Teixeira leva consigo em carteira, cujo destaque recai para a indústria transformadora ligeira.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal com o Campeonato Nacional de Futebol, onde ontem o atual líder, o Sporting, bateu em casa ao Braga por 3-2. Sporting estava a perder por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, um penalti assinalou o primeiro golo do Sporting, penalti duvidoso, mas não para o treinador do Sporting, Jorge Jesus.
Pode-se ter dúvidas na grande penalidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas, foi limpinho, foi penalti. Depois de verem bem, vão ver que o braço do central do Braga, do André Pinto, está dentro da área. Este metro de braço, o pé não está, mas está o braço, portanto não tenho dúvida nenhuma, e se quiser falar ainda posso falar do outro.
Mas o treinador do Braga, Paulo Fonseca, tem outra opinião.
Eu já vi o lance, e ninguém pode afirmar que o lance é dentro da área. E naturalmente esse golo aos 60 minutos desbloqueia um jogo que estava controlado da nossa parte.
Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga, um penalti e duas opiniões, e geralmente há muito mais do que isso. Entretanto, correram notícias de que o Porto teria contactado Jorge Jesus para assumir o comando da sua equipa na sequência do despedimento do espanhol Julen Lopetegui. Jorge Jesus respondeu à notícia.
Comigo ninguém do Porto falou. E, portanto, esta notícia é para destabilizar. Não é? Hoje a comunicação e a contra-informação dos nossos rivais é poderosa. Não é? Nós estamos preparados, nós Sporting estamos preparados para isso. E, portanto, essa notícia não tem pés para andar.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Porto, entretanto, já sem Lopetegui, foi ao campo dos vizinhos do Boa Vista e deu cabazada. 5 batatas na capoeira da equipa do Boa Vista, sem resposta. Boa Vista vai muito mal, está em penúltimo lugar com apenas 10 pontos. O treinador Erwin Sanchez acredita na reviravolta.
Se não tivéssemos confiança, não estaríamos aqui. Desde o primeiro dia que cheguei, sabia que as coisas não iam ser fáceis. Nós temos uma segunda volta, estamos a reforçar a equipa e vamos dar a volta. Eu tenho certeza disso, estou confiante, muito confiante nisso.
Era Erwin Sanchez, do Boa Vista. Benfica bateu hoje o Nacional da Madeira por 4-1. Na classificação, Sporting tem 44 pontos, Porto e Benfica têm 40. Vamos agora para a Espanha, onde não há mudanças, tudo la mesma. Real Madrid na estreia de Zidane como treinador deu cabazada. 5-0 ao Desportivo da Corunha, 3 golos de Gareth Bale, está em fogo. Ronaldo ficou em branco. Barcelona deu outra cabazada. 4-0 ao Granada, 3 golos do Lionel Messi. Atlético Madrid jogou fora com o Celta, ganhou 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que o Atlético continua no topo, 44 pontos. Mais 2 que o Barcelona, mais 4 que o Real, mas Barcelona tem menos um jogo. Em Itália, Nápoles e Juventus ganharam, beneficiaram das derrotas do Inter e do Fiorentina. Nápoles comanda com 41 pontos, seguido do Juventus e do Inter com 39 pontos, Fiorentina com 38. Entre primeiro e quarto, apenas 3 pontos de diferença. Tudo muito renhido. Em Inglaterra, houve jogos da taça, a salientar a vitória do Tottenham sobre a equipa surpresa do campeonato, o Leicester, por 2-0. Na taça, foi à vida. E neste momento está a decorrer a cerimónia de atribuição dos prémios da FIFA aos melhores do ano passado. Lionel Messi é favorito para ganhar a sua 5ª bola de ouro. Vamos a ver. Na segunda meia hora da nossa programação, chamamos já a atenção para Moçambique, onde há problemas de terras com um grande projeto, o projeto ProSavama. Vamos ter aqui o Ramos Miguel a falar disso. Mas agora vamos ficar com o cantor britânico David Bowie. Ele é considerado um dos morreu hoje. Cabaré, jazz e aquilo que ele chamou de soul plástico. O seu último álbum, Black Star, foi posto à venda na sexta-feira. E nela está incluída a canção Lazarus, em que David Bowie afirma: olhem para cima, estou no céu.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. just like me. By the time I got to New York, I was living like a king.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos ponderam envio de mais meios militares para a Coreia do Sul. Síria, colunas de caminhões com abastecimentos a caminho de três cidades. Músico britânico David Bowie morre com 69 anos de idade. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Dan Crafton, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso de Akema, assegurou hoje já ter resposta positiva da Igreja Católica e do presidente sul-africano Jacob Zuma para a mediação do conflito político-militar com o governo. André Batista tem mais pormenores.
Sim, a Igreja Católica já manifestou a posição. Só que não pode só essas coisas de mediação, sabe? É preciso que ambos lados estejam disponíveis. É preciso também que o governo Frelimo também demonstre esta boa vontade, não é? E também tenho indicações que o presidente Zuma está disposto a ajudar os irmãos moçambicanos, e ele sabe muito bem disto.
Precisou Afonso de Akema, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição. Falando durante a abertura de uma reunião política de partido ao nível da cidade da Beira, alargada a quadros da província de Sofala Nacional, Afonso de Akema afiançou que as negociações vão avançar após a constituição da nova equipe de mediação, após destituir pessoalmente a equipe nacional dos observadores do diálogo que o partido mantinha com o governo.
Oficialmente, depois de facto de constituírem África do Sul, a Igreja Católica e, portanto, e analisarmos bem, algumas coisas podem avançar.
Declarou Afonso de Akema, condicionando a realização de todas as negociações em Satungira, no quartel-general do movimento, onde vive há 3 meses. De Akema reiterou, contudo, que vai governar as 6 províncias do centro e norte de Moçambique, onde reclama a vitória eleitoral a partir de março próximo, devendo as negociações irem decorrer após a instalação da sua administração, que sublinha pretender implantar tranquilamente sem tiros. O responsável da RENAMO disse que não lhe chegou o convite para o diálogo do presidente moçambicano Filipe Nyusi, acrescentando que Nyusi não sabe o que pode negociar comigo na sequência dos ataques à sua caravana de viaturas nos dias 12 e 25 de setembro em Manica, sucedido pelo cerco e invasão à sua casa 9 de outubro na Beira, onde a polícia levou 16 armas.
O Nyusi nem sabe o que é que pode negociar comigo. Se eu tivesse morrido no dia 25 de setembro e ele havia de negociar com quem? Aquilo é para mim.
enganar a imprensa. Aquilo é uma fantochada.
Questionou Afonso Djacama, classificando de falácia enganosa e fantochada o pronunciamento do PR Flip News. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos em Moçambique, onde prosseguem os receios de que as famílias residentes em locais onde vai ser desenvolvido o projeto ProSavana possam perder as suas terras, isso apesar das garantias do governo de que tal não irá acontecer. Ramos Miguel.
O projeto será desenvolvido ao longo do chamado Corredor de Nacala, abrangendo as províncias de Niassa, Nampula e Zambézia, e prevê a disponibilização de cerca de 14 mil hectares a megaempresas para a produção de soja, milho e outros produtos de rendimento. Estamos preocupados porque essa terra não está disponível, uma vez que a mesma é usada pelas famílias recorrendo à técnica de pousio, disse a Voz da América Laíta Omar, da União Nacional dos Camponeses. No recente seminário sobre o ProSavana, representantes de camponeses de diferentes províncias moçambicanas levantaram inquietações relacionadas com o receio da perda de terras. Vamos perder as nossas terras, seremos reassentados e muitos de nós seremos transformados em empregados rurais das empresas que vão ficar com as nossas terras, lamentou Luiz Nota, da província central da Zambézia. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos diz que essas situações já ocorrem e, em muitos casos, resultam em conflitos, por exemplo, na província de Tete, onde estão em curso projetos de exploração de carvão, como também em outros países africanos.
África é um continente rico, um continente bastante rico em termos de recursos naturais, bastante rico em termos de recursos minerais. Mas nós sentimos que, de fato, há um grande desafio para a África, no sentido em que temos estados que são caracterizados por conflitos constantes, recorrentes e que não garantem uma situação de estabilidade.
Para o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, os megaprojetos têm negligenciado a questão da responsabilidade social, mas isso pode ser ultrapassado se se prestar particular atenção a esses investimentos.
O próprio país precisa também deixar muito atento com os acordos que se fazem. Ver com que se faz determinados acordos, qual é a mente que traz aquele que quer fazer investimento aqui, o que realmente quer.
Numa situação de conflito entre os megaprojetos e as comunidades, as mulheres são as que sofrem mais, pelo que precisam de todo o apoio do judiciário, segundo o Fórum Mulher e Desenvolvimento.
O judiciário tem que estar atento e flexibilizar aquilo que são as preocupações que as mulheres, que todo o sistema judiciário tem que, de fato, flexibilizar atendimento a estas mulheres.
O governo diz que nenhuma porção de terra pertencente a camponeses vai ser atribuída a empresários. O Estado possui terra para atribuir aos empresários. No entender do governo, com o desenvolvimento do ProSavana, alguns camponeses poderão optar pelo agroprocessamento, uma vez que nem todos os camponeses que estão hoje a trabalhar a terra fazem porque gostam, mas porque não têm outras opções. Mas, mais do que isso, o governo diz-se preocupado com o elevado crescimento populacional, sobretudo nas regiões centro e norte do país.
A nossa projeção é que em 2030 a população daquele corredor quase que duplica. Esta população está a se tornar cada vez mais educada. O que é que isso significa? É que se não criarmos oportunidades ao nível do campo, dos distritos, vai haver muita migração para as cidades. Havendo muita migração para as cidades, vai haver os problemas que todos nós conhecemos. Mas se nós criarmos oportunidades ao nível dos distritos, devemos fixar essa população ao nível do campo. E é isso, esse é um grande objetivo que também nós temos.
Cerca de 4 milhões e meio de pessoas vivem nas regiões onde vai ser implementado o ProSavana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para Angola, mais precisamente para a cidade do Uambo, onde pelo menos 3 pessoas, entre elas um comandante da polícia, morreram em confrontos. Venâncio Rodrigues, com mais pormenores.
As autoridades da província do Uambo ainda não se pronunciaram sobre o incidente que no último fim de semana resultou na morte de um oficial da Polícia Nacional e de pelo menos 2 cidadãos. Segundo o jornal O País, na origem do incidente, estiveram alguns desentendimentos entre a Polícia Nacional e um grupo de cidadãos na comuna de Xilata, no município de Longonjo, na província do Uambo. O oficial da Polícia Nacional, identificado apenas por Dias, foi morto durante uma revolta da população local por causa da morte momentos antes de um aldeão feito por um elemento da corporação. Tudo aconteceu, segundo a fonte, depois que o cidadão Celestino Salomuno se desentendeu com o sobra local identificado por Pereira, no calor de um convívio. No meio da confusão, um dos polícias chamados a interceder no caso terá disparado mortalmente contra Celestino Solemuno, o que resultou na revolta da população local, que decidiu invadir a residência do comandante da polícia, onde se havia refugiado o Soba e o autor do disparo. O comandante comunal terá sido morto por um tiro da sua própria arma, feito por um dos revoltosos quando tentava apaziguar a situação. Todas as tentativas feitas pela Voz da América para contactar o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Uambo, Martinho Cavita, foram infrutíferas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A semana política aqui nos Estados Unidos será marcada pelo discurso sobre o Estado da União que o presidente Barack Obama pronunciará perante o Congresso amanhã. No sábado passado, Obama deu o tom daquele que será o último discurso do género da sua presidência.
Our businesses are now on a 70-month streak of job creation, with more than 14 million new jobs in all. We've revamped our schools and the way we pay for college.
As nossas empresas, disse o presidente, estão a criar empregos há 70 meses consecutivos, com mais de 14 milhões de postos de trabalho. Fizemos investimentos históricos em energias limpas e colocámos-nos no caminho de um futuro com baixas emissões de carbono. Colocámos mais de 17 milhões de americanos no nosso sistema de saúde.
We've brought more than 17 million Americans into our healthcare system.
Palavras do presidente Obama. Ao contrário do que é tradicional, Barack Obama informou num vídeo divulgado pela Casa Branca que não irá centrar-se na apresentação de iniciativas ou projetos legislativos, mas apresentará a sua visão para o país a médio prazo e na eleição presidencial agendada para novembro deste ano. Neste discurso sobre o Estado da União, quero salientar, além dos progressos notáveis que conseguimos, o que temos de fazer em conjunto nos próximos anos, as grandes coisas que vão garantir aos nossos filhos uma América mais forte e mais próspera, disse ainda Obama, cujo mandato termina em janeiro de 2017. O presidente afirmou também que nunca se sentiu tão otimista em relação ao futuro. Desde que assumi as minhas funções há 7 anos atrás, em plena crise, nunca me senti tão otimista em relação ao próximo ano como hoje, destacou o presidente Obama. O discurso do Estado da União é uma tradição política americana iniciada pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África. As autoridades da República Democrática do Congo disseram que o país tomava com muita seriedade as acusações de que muitos dos seus soldados que servem na missão de paz na República Centro-Africana cometeram violações sexuais. As Nações Unidas anunciaram que o batalhão congolês será retirado e que não será substituído. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O batalhão da República Democrática do Congo tem cerca de 800 soldados e 123 polícias na MINUSCA, a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. Em agosto de 2015, 3 desses militares foram acusados de violar 3 mulheres, incluindo uma menor. O ministro da Justiça da República Democrática do Congo disse na altura que o caso seria investigado. Este mês, as Nações Unidas disseram que estava em curso investigação sobre o abuso de menores por forças da paz. Não se sabe de que forma as acusações influenciaram a decisão das Nações Unidas de retirar os militares congoleses da República Centro-Africana. As Nações Unidas disseram que os militares chumbaram na verificação interna baseada no equipamento, procedimentos e prontidão. Janine Mabunda Lyoko Mundeye, representante do presidente congolês para as questões de luta contra a violência sexual, disse à Voz da América que o seu país foi informado pelas Nações Unidas sobre a decisão do afastamento das tropas do contingente da MINUSCA após as acusações de violação sexual que pesam sobre alguns militares. Mabunda explicou também que a República Democrática do Congo leva com seriedade as acusações de violação sexual, tendo chamado a Kinshasa 20 militares que recolheram a cadeia militar de Ndolo e deverão ser julgados. Nos últimos 18 meses, refira-se, militares congoleses foram condenados por violação sexual, incluindo um general e um coronel.
A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, apelou aos países africanos que diversifiquem as suas economias afetadas pela queda do preço do petróleo e pelo terrorismo. Lagarde fez tal apelo durante uma visita aos Camarões. Lagarde disse que dos 6 países da África Central, o Gabão, o Chad e a Guiné Equatorial foram aqueles que mais sofreram os efeitos da quebra dos preços. A diretora do FMI salientou que esses países não diversificaram as suas economias à semelhança dos Camarões. Contudo, a economia daquele último país está a ser afetada pela guerra contra o grupo terrorista Boko Haram. A crise na República Centro-Africana teve efeitos económicos muito negativos e a República do Congo está a sofrer os efeitos do abrandamento global.
À l'évidence, l'effondrement des prix du cours du pétrole s'impose à la CEMOC comme ce que j'appellerais une nouvelle réalité.
Segundo Lagarde, a redução drástica do preço do petróleo teve consequências negativas nos 6 países da África Central, acrescentando que é imperioso reduzir drasticamente os ambiciosos planos de desenvolvimento e investir em projetos de base capazes de melhorarem as condições de vida das populações. Disse ainda que os países da região devem diversificar as suas economias, promover a integração regional e a livre circulação de pessoas e de bens e trabalhar em conjunto para encontrarem soluções para os seus problemas comuns.
Deux choses nous indiquent de manière claire et précise cette résilience.
Alamine Ousmane May, o ministro das Finanças dos Camarões, afirma que, apesar dos desafios, a economia do seu país demonstrou uma certa vitalidade devido à diversificação nos setores da agricultura, construção e energia. A queda em mais de metade do preço do petróleo entre 2014 e 2015 dificultou muito o desempenho económico da região, na qual 5 dos 6 países são produtores. Para além disso, as ameaças terroristas alastraram da Nigéria aos Camarões e ao Chad, perturbando a atividade económica e causando mais despesas orçamentais. Lucas Abaga Nshama, o governador do Banco dos Países da África Central, é da opinião que os efeitos adversos do abrandamento internacional e a dificuldade de promover a integração da região estão na origem dos problemas. Disse, contudo, que apesar disso a moeda regional, o franco CFA, continua forte.
O interesse dos países da CEMAC hoje é não somente de promover a integração regional, mas
também... Segundo Lucas Abaga Nshama, é imperioso que os países da África Central promovam a integração regional e preservem a sua união monetária. Disse ainda que é em momentos difíceis que se mede a força de uma divisa, salientando que o franco CFA foi sempre sólido em tempos de crise. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Refugiados moçambicanos continuam a chegar ao Malawi, 6 meses depois de forças da RENAMO terem realizado 2 ataques na província de Tete. Os combates obrigaram mais de 700 pessoas a refugiarem-se no país vizinho. O acampamento do distrito malawiano de Mwanza tem 2.500 moçambicanos que fugiram às atrocidades em Tete. Amâncio Miguel, com mais pormenor.
Os refugiados continuam a chegar ao acampamento de Kapisiduj, no sul de Malawi. Dizem que as suas casas foram invadidas por militares que acreditam ser da Frelimo, que matam seus familiares por suspeitas de oferecerem abrigo a elementos da RENAMO. Flora Emberson é uma das pessoas que reclamam. Ela diz em Chichewa que o seu primo foi atingido por uma bala a poucos metros dela e quando viu que ele estava quase morto, fugiu para um lugar seguro. Os supervisores do acampamento dizem que registram diariamente cerca de 40 refugiados, muitas mulheres e crianças. Os refugiados dizem que não recebem comida desde meados de dezembro. Helena conta que a vida é dura. Não temos roupa, mantas e comida. Nas casas precárias que construímos, não há nenhuma proteção para a chuva e sabemos que quando começar a chover, teremos complicações. Muitos trabalham nas plantações de milho para sobreviver, mas a chegada de refugiados preocupa os residentes da vila próxima do acampamento. O chefe da vila de Kapisiduz, William Mitiwe, diz que vive-se um clima de medo, pois quando os refugiados esgotarem a sua comida, poderão começar a roubar. Outros receiam que os refugiados tenham fugido com armas que podem ser usadas em ataques. Diz-se que as autoridades moçambicanas terão afirmado que os que fogem para o Malawi são bandidos ou preguiçosos. O refugiado Jaleu Bernardo nega, dizendo que eles não nos podem chamar preguiçosos que deixam Moçambique para viver de graça num campo de refugiados. Bernardo explica que no campo há todo tipo de gente, crianças, adultos e velhos. O governo malawiano diz que procura trabalhar com a sua contraparte moçambicana para encontrar uma solução para esta situação. A Médicos Sem Fronteiras e Nações Unidas oferecem tendas e serviços de saúde aos refugiados.
E como habitualmente, amigo ouvinte, aqui na Voz da América temos o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar em Portugal com o Campeonato Nacional de Futebol, onde ontem o atual líder, o Sporting, bateu em casa o Braga por 3-2. Sporting estava a perder por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, um penalti assinalou o primeiro gol do Sporting, penalti duvidoso, mas não para o treinador do Sporting, Jorge Jesus.
Pode-se ter dúvidas, na grande tonalidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas, foi limpinho, foi penalti. Depois de verem bem, vão ver que o braço do central do Braga, do André Pinto, está dentro da área. Este metro de braço, o pé não está, mas está o braço. Portanto, não tenho dúvida nenhuma. E se quiser falar, ainda posso falar do outro.
Mas o treinador do Braga, Paulo Fonseca, tem outra opinião.
Eu já vi o lance e ninguém pode afirmar que o lance é dentro da área. E, naturalmente, esse golo aos 60 minutos desbloqueia um jogo que estava controlado da nossa parte.
Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga, um penalti e duas opiniões, e geralmente há muito mais do que isso. Entretanto, correram notícias de que o Porto teria contactado Jorge Jesus para assumir o comando da sua equipa na sequência do despedimento do espanhol Julen Lopetegui. Jorge Jesus respondeu à notícia.
Comigo ninguém do Porto falou. E, portanto, esta notícia é para destabilizar. Não é? Hoje a comunicação e a contra-informação dos nossos rivais é poderosa. Não é? Nós estamos preparados, nós Sporting estamos preparados para isso. E, portanto, essa notícia não tem pés para andar.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Porto, entretanto, já sem Lopetegui, foi ao campo dos vizinhos do Boa Vista e deu cabazada. 5 batatas na capoeira da equipa do Boa Vista, sem resposta. Boa Vista vai muito mal, está em penúltimo lugar com apenas 10 pontos. O treinador Erwin Sanchez acredita na reviravolta.
Se não tivéssemos confiança, não estaríamos aqui. Desde o primeiro dia que cheguei, sabia que as coisas não iam ser fáceis. Nós temos uma segunda volta, estamos a reforçar a equipa e vamos dar a volta. Eu tenho certeza disso, estou confiante, muito confiante nisso.
Era Erwin Sanchez, do Boa Vista. Benfica bateu hoje o Nacional da Madeira por 4-1. Na classificação, Sporting tem 44 pontos. Porto e Benfica têm 40. Vamos agora para a Espanha, onde não há mudanças, tudo la mesma. Real Madrid na estreia de Zidane como treinador deu cabazada. 5-0 ao Desportivo da Corunha, 3 golos de Gareth Bale, está em fogo. Ronaldo ficou em branco. Barcelona deu outra cabazada. 4-0 ao Granada, 3 golos do Lionel Messi. Atlético Madrid jogou fora com o Celta, ganhou 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que o Atlético continua no topo, 44 pontos. Mais 2 que o Barcelona, mais 4 que o Real, mas Barcelona tem menos um jogo. Em Itália, Nápoles e Juventus ganharam, beneficiaram das derrotas do Inter e do Fiorentina. Nápoles comanda com 41 pontos, seguido do Juventus e do Inter com 39 pontos, Fiorentina com 38. Entre primeiro e quarto, apenas 3 pontos de diferença. tudo muito renhido. A Inglaterra, os jogos da taça, a salientar a vitória do Tottenham sobre a equipa surpresa do campeonato Leicester por 2-0. Na taça, foi à vida. E neste momento está a decorrer a cerimónia de atribuição dos prémios da FIFA aos melhores do ano passado. Lionel Messi é favorito para ganhar a sua 5ª bola de ouro. Vamos a ver.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Como já anunciámos, morreu o cantor britânico David Bowie, com 69 anos de idade. Ele era considerado um dos grandes da música moderna e a sua música foi, ao longo da sua carreira, uma mistura de rock, cabaré, jazz e aquilo que ele apelidava de soul plástico. O seu último álbum, Black Star, foi posto à venda apenas há 3 dias atrás, na sexta-feira. Nela está incluída a canção Lazarus, uma espécie de despedida de David Bowie, em que ele diz: olhem para cima, estou no céu.
Up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. That just like me. By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up.
A voz de David Bowie aqui na Voz da América. David Bowie, que faleceu com 69 anos de idade. Tempo ainda para recordarmos as principais notícias aqui nesta emissão da Voz da América em português para a África. Um porta-voz do governo da Coreia do Sul disse hoje que Seul e Washington estão a debater outros meios estratégicos capazes de serem enviados para a Península Coreana, um dia depois de um avião bombardeiro americano ter sobrevoado a região numa aparente resposta a mais um teste nuclear norte-coreano. De acordo com a agência de imprensa sul-coreana, esses meios incluiriam o porta-aviões USS Reagan, atualmente baseado no Japão, bombardeiros B-2, submarinos nucleares e aviões do tipo F-22. A Coreia do Sul apelou, entretanto, à comunidade internacional para que aplique duras sanções à Coreia do Norte depois do teste nuclear realizado pelo Norte, o quarto do género, desde 2006. Colunas de caminhões carregando alimentos, medicamentos e outros abastecimentos foram a caminho hoje de três cidades da Síria, onde os cercos impostos por forças pró-governamentais ou por grupos rebeldes estão a causar fome generalizada. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Em português, para o mundo, a Voz da América transmite em onda média, concretamente para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está para o mundo e está no site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp e o número é o 1, que é o indicativo dos Estados Unidos, 908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e na assistência técnica Skip Sisk. A Coreia do Sul pede duras sanções à Coreia do Norte na sequência do teste nuclear da semana passada. Colunas de caminhões com alimentos e medicamentos a caminho de cidades sírias com fome generalizada por causa do conflito. E tal como sempre acontece, no final desta terceira e última parte da emissão vespertina, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Em Angola, o ano 2016 começa com desafios. O custo de vida agrava-se. Arandipa com mais detalhes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só será na próxima sexta-feira, mas, como tinha dito antes, continuamos em Angola, onde o ano 2016 começa com desafios, o custo de vida agrava-se. Este é o tema que o Arandipa nos traz a partir de Luanda.
Os
angolanos iniciaram o novo ano com notícias desagradáveis que fazem prever dias difíceis que se refletem nas medidas que estão a ser executadas pelas autoridades, cujo impacto vai penalizar ainda mais as famílias carenciadas. O reajuste no preço dos derivados do petróleo, o aumento das tarifas da água e da energia são provas dos indicadores sobre a conturbada situação em que o país está mergulhado. E as consequências das medidas antipopulares anunciadas pelo Executivo angolano já se refletem em toda a extensão do território nacional, com a economia a galopar para níveis insuportáveis que fazem temer novas ondas de contestações populares. As autoridades angolanas sustentam que as medidas que passaram a vigorar a partir do primeiro dia do mês de janeiro visam tão somente encontrar formas de poupar mais e garantir a estabilidade macroeconómica do país. Esta semana, José Eduardo dos Santos orientou a primeira reunião da Comissão para a Economia Real, que analisou o impacto das medidas que estão a ser executadas para conter os efeitos da crise. O vice-presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, considera que o governo angolano está cada vez mais a revelar a sua falta de visão sobre o país. Sustenta a sua afirmação com o rumo que a economia está a tomar.
Nós temos estado a encarar com bastante apreensão a situação degradante, cada vez mais degradante, dos angolanos, movida por uma visão, por uma falta de estratégia do partido governante em ter que atacar as causas que de facto agravam-se cada vez mais o nível de vida do cidadão. Foi constrangedor quando nós estamos numa altura, isso no fim do ano passado, já se visionava o declínio do preço do barril de petróleo, mas ouvíamos ainda o discurso do alto mandatário da nação a falar a necessidade de se trabalhar para a acumulação primitiva de capital no sentido de se criar ricos angolanos. Ora bem, esta visão do chefe de Estado denota, de facto, um certo desinteresse em combater com todo o afinco as dificuldades que os angolanos enfrentam, porque hoje, longe de poder-se trabalhar para a acumulação primitiva de capital, deveria-se trabalhar para uma maior socialização, deveria-se trabalhar para o combate das causas que enfermam de facto os angolanos, que passa necessariamente em tomar medidas de contenção do ponto de vista de despesas supérfluas que víamos até aqui, haver uma gestão parcimoniosa e bastante responsável dos gestores públicos, responsabilizar aqueles que de facto desviem fundos públicos, aqueles que não têm uma gestão rigorosa, e também fazer com que, de facto, as instituições funcionem com toda a normalidade que se requer. Bom, não é isto que nós estamos a ver. Aliás, a sexta situação é resultado, de facto, desta visão patriótica de quem dirige, porque ontem, quando estivemos nos tempos de vacas gordas, embriagámonos talvez com a alta do preço do petróleo, esquecemos que era importante potenciar a nossa economia, era importante criar músculos para uma economia cada vez mais vigorosa e libertá-la da petrodependência. Ora bem, hoje já se viu que o petróleo está a perder a hegemonia da dinâmica económica do mundo. E aqui, de facto, se tivéssemos criado outras fontes de receitas, particularmente o turismo, a indústria, enfim, seria diferente. Ora bem, até aqui, Angola, cantamos vitórias com os 40 anos de independência e cerca de 14 anos de paz. Mas, infelizmente, Angola é um país potencialmente rico, ou seja, é um país exportador de recursos minerais e que, de facto, o constrangedor é que importa os produtos manufaturados que ele mesmo exporta, não é verdade? Se nós tivéssemos consciência de que era importante potenciarmos o nosso país do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do cérebro, isso, investir no homem, para que tivéssemos a altura de transformarmos, de facto, esta matéria-prima em produto acabado, de facto, a nossa realidade seria diferente. Hoje, infelizmente, até o palito de dente importamos.
A propósito dos cortes nos subsídios aos combustíveis, o assessor do Ministro das Finanças, António Cruz Lima, esclareceu que o governo angolano espera, com estas medidas, poupar mais de 4 mil milhões de dólares.
Todo este programa de,
de corte dos subsídios aos combustíveis visa alcançar uma poupança de mais de 4 mil milhões de dólares. E falo nesta moeda porque ao longo deste período o nosso Kwanza também foi alterado. Nós começamos todo este programa com um câmbio de 97, à volta disso, e hoje o programa continua e aí a taxa de câmbio considerada para esta reforma atingiu já, segundo o último leilão que fez o BNA, o nível de 155 kwanzas por dólar. Portanto, este ambiente, este montante de poupança que se prevê no orçamento com este programa todo, naturalmente que vai servir para ser aplicado noutros programas do governo. O reajuste era necessário nesta altura como nas alturas anteriores, porque nós temos que cuidar da sustentabilidade das finanças públicas. O orçamento do Estado é um documento programático de toda a receita e toda a despesa que o governo, que os governos têm e através deles executam as suas políticas. Ora, quando chegamos numa altura em que o governo não consegue arrecadar os fundos de que estava à espera e até com o suporte legal para executar a sua política pública, é preciso então fazer alguns ajustes. O que estava aqui em causa era não existirem, por causa e pelo efeito da flutuação do preço do petróleo nos mercados internacionais, não estávamos em condições de garantir a despesa pública. E isto vai desde o pagamento dos salários da função pública, das forças armadas, dos hospitais.
Apesar de reconhecer o aperto em que se encontra a governação angolana, Manuel Fernandes considera ainda assim que as autoridades não têm acautelado o impacto destas medidas junto das populações.
Bom, nós estamos plenamente de acordo de que era importante, de facto, tentar-se atacar alguns setores que, de certa forma, absorviam a voltar das somas monetárias que não beneficiavam a grande maioria. Mas também, apesar de que eu gostaria de ressalvar também esta tese para dizer de que, hoje em dia, por exemplo, quando se fala de combustível, dos combustíveis, é difícil, particularmente a gasolina, dizer se é só os cidadãos da classe média é que se beneficiam praticamente deste bem. Hoje em dia, como se sabe, a realidade social do nosso país, né, cada angolano, depois de conseguir a sua residência, ou mesmo arrendar a sua residência, está preocupado em ter um tanque de água e um grupo gerador. Né? No entanto, hoje em dia, a realidade que temos na cidade capital e em grande parte das cidades deste país é que nunca se tem 48 horas de energia elétrica, o que faz com que os cidadãos recorram, de facto, à aquisição do combustível, particularmente a gasolina ou o gasóleo, para, então, o seu grupo de geradores como fonte alternativa, na verdade, quando a energia da rede, de facto, ou hídrica, vem a falhar. No entanto, para dizer que, hoje em dia, a questão do combustível não afeta a sua classe média, mas afeta toda uma sociedade. No entanto, também entendemos nós que era importante termos cautela. Não pode, de facto, não é aceitável também que os produtos subam de forma galopante, como por exemplo estamos a ver, outros a subirem cerca de 70%, alguns 60%, como o gás de cozinha que até subiu a 100%. No entanto, nós entendemos que tem que se caminhar com vagar, na medida em que há desvalorização da moeda, há tudo, mas ainda não há atualização até do salário do funcionário. Né? Que nesse preciso momento a capacidade de compra do cidadão está bastante débil, ou seja, hoje aquilo que pelo menos correspondia a 100% da capacidade de compra de uma família ao longo do mês, pelo menos há um ano para aqui, hoje provavelmente corresponde a 45% ou 40%. No entanto, para dizer de que há que haver, sim senhora, alguns ajustes, há que se encontrar algumas alternativas, mas também tem que se avançar com muita cautela para evitar com que haja uma grande distorção social e criar dificuldades.
E nós já estamos a assistir como consequência dias. Portanto, o índice da criminalidade, sobretudo a nível da capital do país, tem estado a preocupar não só as próprias autoridades policiais, também a onda de despedimentos a nível de empresas que era, sobretudo, privadas. Isto até que ponto pode criar alguma instabilidade social, quer da própria comunidade do país e também, particularmente, das famílias?
Para dizer que está bem dito, na medida em que, a partir do momento que o cidadão deixa de ter uma fonte de rendimento, deixa de ter capacidade para suportar a sua família, as necessidades não esperam, né? E as necessidades são do dia a dia, para dizer que o nosso estômago precisa ser alimentado todos os dias, o estômago da nossa filha, da nossa esposa, enfim, todo aquele que está no nosso agregado precisa ser alimentado. E, no entanto, com esta situação que eleva o nível do despedimento, a incapacidade das empresas de poderem absorver a mão de obra ou até de garantir a manutenção da sua mão de obra e também de pagar salários compatíveis ao trabalhador, faz com que, de facto, alguns cidadãos não resistam e incorram, de facto, a caminhos ínvios, não é verdade, para poder saciar ou satisfazer algumas necessidades básicas. Aqui, de facto, para dizer que a polícia será chamada e vai ter que redobrar esforço e terá muito trabalho, na medida em que, quando agudiza a situação social dos cidadãos, aumenta o índice de criminalidade. Esta é uma realidade e Angola não será uma exceção.
Para António Cruz Lima, o risco da subida dos preços na economia angolana será inerente à flutuação da taxa de câmbio no mercado.
Bom, esses preços passam para este regime, para o regime de preços livres, o gasóleo e a gasolina. Entretanto, continuam outros combustíveis a ser subsidiados, continuam outros derivados do petróleo a serem subsidiados, principalmente aqueles que estão ligados à construção de estradas, como o asfalto, e a deslocação para grandes distâncias, como o jet oil da aviação. O risco que há desses preços subirem na nossa economia é um risco inerente da quantidade ou da flutuação que registarmos na própria taxa de câmbio ou nas dificuldades que vem a ter a própria Sonangol, não é? Que é a supervisora de todo o abastecimento de combustível no país, de conseguir importar combustíveis a preços que vai ter que recorrer a aquisição desses cambiais à banca comercial, naturalmente, ou à própria banca pública. Portanto, essas dificuldades estão aí latentes, mas elas continuariam mais agravadas se o Executivo ficasse pávido e sereno a olhar sem uma posição.
Manuel Fernandes afirma que o Governo deve desenvolver estudos profundos para encontrar soluções menos violentas para contornar os efeitos da conjuntura internacional.
Porque entendemos nós ainda assim, mas o Orçamento Geral do Estado, na base daquilo que é elaborado, porque não foge a regra, nem sequer até elabora-se um orçamento de crise. O orçamento que se elabora segue os parâmetros normais, como dos anos anteriores, que nós estávamos numa situação folgada, né? Há que se refletir aqui, no sentido, por exemplo, de se acabar com algumas rubricas. Eu não entendo, por exemplo, numa situação deplorante como estamos, né? Vamos continuar a manter várias reservas, fundos de reserva, fundo de reserva, por exemplo, fundo soberano, ou fundo de reserva estratégica para infraestruturas de base, fundo não sei daqui, daquilo lá. Nós precisamos agora tomar algumas medidas de contenção. É verdade que no atual contexto a má despesa talvez vai ser a prioridade contra a boa despesa. E quando falo a má despesa é aquela que tem a ver com os salários, com os subsídios, enfim. Isto não para porque o país tem que funcionar, os funcionários, os trabalhadores devem ser pagos. Agora, a boa despesa que tem a ver com os investimentos, é claro que aqui vai ter que se tomar algumas medidas e alguns investimentos vão ter que se colocar algum travão, até que pelo menos a situação reanime. Ora bem, é importante também agora pensar-se bem, porque não vale a pena fazermos estudos que apenas fiquem no discurso ou fazer um bom discurso. Não, é preciso meter a mão na massa, como se diz na gíria. Precisamos, de facto, aqui diversificar, de facto, a economia, potenciando a nossa agricultura, não é? Recuperando a indústria, não é? e também procurando forma de investir no nosso parque turístico, porque hoje o turismo é uma indústria que sustenta a economia de vários países do mundo. E Angola até tem, é um país com lindas paisagens, é um país com bastante recursos hídricos, uma fauna invejável, temos tudo de bom. O que é importante é metermos de facto a cabeça a funcionar e de facto podermos explorar tudo aquilo que é possível que possa contribuir para de facto termos um país folgado do ponto de vista de finanças para, então, melhorar-se o nível de vida ou a situação social dos angolanos.
Finalmente, António Cruz Lima considera haver especulação e aproveitamento político nos últimos dias. Defende, por isso, o diálogo como a solução para esta situação do país.
Não estou agora a ver nós fazermos o governo partir para a confrontação ou para a manifestação ou para a proibição pura e dura. Portanto, é preciso que exista um encontro, uma concertação social com esses operadores, com esses provedores de bens e de serviços e dizer que não há necessidade para fazer esses aumentos por causa deste motivo. Por causa deste motivo. O componente, usamos o exemplo da couve, portanto, o componente importado da couve é mínimo e a contribuição do gasóleo nesta produção é também mínima. Então não podemos dizer que o aumento de 50% do combustível, que nem foi 50%, mas enfim, para manter o exemplo, significará uma triplicação do preço da couve. Há algum oportunismo, um bocado de má fé, aproveitamento político, quando nós e há instituições preparadas para trabalharmos e para conversarmos. Estamos em condições, dizia, para trabalharmos e conversarmos com os fazedores de preços. Bom, em princípio, existe um regime de preços que está em vigor no país e alguns preços estão no regime livre. Preços de produtos que não são pertencentes à cesta básica, produtos que não são de oferta exclusiva do Estado, produtos que não são sujeitos a licenciamento prévio, como trabalho de transporte público, por exemplo. Portanto, todos aqueles outros preços é possível que sejam e possam estar definidos pelos próprios prestadores desses serviços, mas geralmente se vê, o Estado cuida daqueles preços que têm uma grande abrangência e que têm um grande impacto no global dos consumidores que constitui a economia.
António Cruz Lima e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De Washington, a Voz da América transmite a sua emissão em língua portuguesa, uma emissão disponível também no www.voaportugues.com. O mundo chora o ícone inglês da música rock.
Morreu David Bowie, figura marcante do rock mundial. David Bowie morreu de cancro aos 69 anos, depois de, na sexta-feira, 8 de janeiro, ter lançado Black Star, o seu 25º álbum, com influências jazz. David Bowie morreu em paz, hoje cercado por sua família, após uma corajosa batalha de 18 meses contra o cancro. Lê-se em comunicado publicado na sua página do Facebook, com data de domingo. Natural de Londres, Bowie começou a tocar saxofone aos 13 anos. Atingiu o estrelato na Europa com Space Oddity, uma produção de 1969. Com a representação de Ziggy Stardust, em 1972, alcançou a fama mundial. Vendeu mais de 140 milhões de discos. Bowie é conhecido pelo seu estilo disruptivo, na sua forma de vestir e pela sua recusa em guetizar-se em qualquer género musical, experimentando desde o glam rock ao hard rock, música de dança, pop, soul e punk. Estava prevista uma homenagem a Bowie com um concerto no Carnegie Hall e ele é também o autor do musical Lazarus. David Bowie morreu aos 69 anos, deixou dois filhos e a mulher Iman.
Maia de La Salette falando de David Bowie.
Long time ago, 1976, maybe 76, 75, ah. One, two, I don't know. One, two, three.
Little China Girl, uma das músicas do inglês David Bowie. Um porta-voz do governo da Coreia do Sul disse hoje que Seul e Washington estão a debater outros meios estratégicos capazes de serem enviados para a Península Coreana, um dia depois de um avião bombardeiro americano ter sobrevoado a região numa aparente resposta a mais um teste nuclear norte-coreano. De acordo com a agência de imprensa sul-coreana, esses meios incluiriam porta-aviões USS Reagan, atualmente baseado no Japão, bombardeiros B-22, submarinos nucleares e aviões F-22. Colunas de caminhões carregando alimentos, medicamentos e outros abastecimentos estão a caminho de três cidades da Síria, onde os cercos impostos por forças governamentais ou por grupos rebeldes estão a causar fome generalizada.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Por todo o mundo, na República Democrática do Congo, Vietnã, Rússia, Irão e outros países, os jornalistas são restringidos e a liberdade de expressão está ameaçada. O Comitê de Proteção dos Jornalistas diz que em 2014 foram mortos mais de 60 jornalistas, centenas de outros encarcerados e dezenas continuavam desaparecidos. Os repórteres sem fronteiras notam que entre as tentativas de silenciar os jornalistas, conta-se a censura, o assédio, leis restritivas do trabalho das ONGs e ameaças públicas de líderes políticos. Falando na Universidade de Colômbia, Nova York, o subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Relações Públicas, Richard Stengel, ele mesmo antigo jornalista, descreveu a liberdade da expressão como um direito humano fundamental. Os desafios a essa liberdade, afirmou, são agora mais profundos do que em qualquer outra década. Descreveu três desses desafios: perigos físicos para os jornalistas em zonas de conflito, redução do espaço para a liberdade da expressão em países de liderança autocrática e o aumento da desinformação. No passado, os jornalistas que tentavam expor a verdade tinham como que livre passagem, disse o subsecretário Stengel. Agora são alvos de regimes e terroristas como o Estado Islâmico. Como tal apoio à liberdade de imprensa é elemento crítico na política externa americana. É uma das questões levantadas pelos diplomatas de forma regular em conversações bilaterais com governos. Uma iniciativa fornece treino a jornalistas sobre segurança física e digital e cuidados psicológicos. Os Estados Unidos investiram mais de 100 milhões de dólares em programas de liberdade na internet e treinaram milhares de jornalistas independentes e membros da sociedade civil em todo o mundo. Por último, em resposta à crescente desinformação de grupos terroristas ou regimes autocratas, os Estados Unidos estão a ter uma posição proativa, disse o subsecretário Stengel, reclamando espaço para falar a verdade, contrariando propaganda e falsidade com mensagens baseadas em factos verdadeiros e apoiando a imprensa independente em todo o mundo de forma financeira, técnica e logística, E porquê? Porque o presidente Barack Obama afirmou: os jornalistas dão-nos, a nós cidadãos, hipótese de conhecer a verdade sobre os nossos países, nós próprios e os nossos governos. Fazem-nos melhores e mais fortes. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Em todo, dizia, em nome de todos quantos produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Skip Siski na técnica e eu, Amás Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.